E estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN. Olá, tudo bom, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
E temos uma pergunta de um ouvinte, do Carlos, professor. Ele pergunta o seguinte: como saber se o Copom, o Conselho de Política Monetária, está aumentando os juros apenas para conter a inflação ou também para atender o mercado, ou atrair investimentos e aumentar a circulação de dólares no país?
Muito boa pergunta do Carlos, né? Obrigado, Carlos, pela oportunidade de respondermos esse assunto. O interessante de pensar é o seguinte, que a taxa de juros é um mecanismo que o Conselho Monetário, né, o Copom, tem para retirar a liquidez do mercado. Quer dizer o que com isso? Quando nós temos muito dinheiro no mercado circulando, o consumo das pessoas também é maior. E a produção, Luciana, às vezes não acompanha. Portanto, existe o que a gente chama de inflação de demanda. Quer dizer, muita gente comprando a mesma coisa. E aí os preços vão subindo, entendeu? A inflação vai subindo porque existe um excesso de liquidez. Tem muito dinheiro no mercado. A ação do Copom hoje, né, e nós estamos hoje em 11,75 aí, né, a taxa de Selic projetada para finalizar esse ano 2022, ela tem alguma afetação sim sobre o consumo, mas o objetivo principal, que se fosse fazer realmente isso, não realiza, não acontece. Por quê? Porque hoje a nossa inflação está muito mais voltada para a inflação que a gente chama de custos. Né? O que quer dizer? Quer dizer assim que os preços estão subindo, não é porque eu tenho dinheiro mais no mercado e as pessoas pagam, se sujeitam ou aceitam pagar mais caro pela mesma coisa, porque eu tenho muito dinheiro na mão. Então, imagine que você e eu temos alguma coisa e só tem um item. Então, eu vou pagar 100, você fala, eu pago 102, 103, 105. Então, nessa questão de leilão de mercado, o preço sobe. No Brasil, hoje, nós não estamos com uma inflação de demanda, nós estamos com uma inflação de custos. Quer dizer, os preços estão subindo porque a construção dos nossos valores, dos preços de produto no mercado, estão tendo um aumento lá na base. Quer dizer, a gente fala sobre, por exemplo, alimentos, com relação a eventual seca em algumas áreas, custo de ração de alimentos que são matéria-prima, então aí eu tenho um desdobramento sobre isso no preço da carne, do frango, por exemplo. Eu tenho também o efeito da inflação de custos. Por exemplo, a gente fala sobre aquilo que envolve o preço do petróleo, né? Então a gasolina fica mais cara, o diesel fica mais caro, então o frete também fica mais caro e tudo fica mais caro por conta disso. Então a pergunta inicial do Carlos que a gente pode responder é isso: a inflação no Brasil hoje ela está alta porque nós temos realmente uma aceleração na questão de custos, mas o Copom ainda não está gerando esse controle através, né, da Selic, como aconteceu já nos anos anteriores. Se alguém se lembrar bem, lá para 2014, chegamos a ter uma Selic que foi bem baixinha e depois na sequência foi a 14,25. Né? Quer dizer, por quê? Porque nós temos muito dinheiro no mercado, o povo está gastando demais. E aí, então, em cima disso, o governo vai lá e dá uma enxugada. Né? E tem esse efeito, sim, de atrair, sim, investimento com uma taxa tão alta de Selic assim, Luciano.
E então quer dizer que não é para conter a inflação, mas pode ser para atrair mercado, o mercado externo, para atrair investidores?
É possível sim. Por quê? Porque quando a gente compara, por exemplo, as taxas de juros do Fed, né, que é o Banco Central Americano, e com o Brasil, lá também teve um aumento importante, o maior que ocorreu, inclusive, desde 2018, foi 0,25%. 0,25, né? A gente fala assim, como que é grande o número para eles. No nosso caso, basta lembrar que ano passado, de uma reunião para outra, nossa taxa de juros aumentou mais de 1,5%. Então, assim, é uma diferença brutal. Né? Então, tem sim o potencial de atrair investimento estrangeiro, especialmente em dólar. Né? Ainda que, né, o dólar esteja meio solavancado no mercado mundial por conta dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, né, no caso. Né, porque os americanos tomaram uma medida estrategicamente horrível, né, ao excluir a Rússia do SWIFT, que é aquela operação que permite transferências de dólares entre bancos russos com o resto do mundo, né, que é o sistema SWIFT que está na gestão dos americanos. E isso acabou tirando dinheiro do mercado. Né, o pessoal não está mais comprando dólar por conta disso. Né, e até o Putin acabou apresentando uma proposta indicando que a negociação com a Rússia vai ser feita em rublos, o que significa que menos demanda por dólar terá. E por isso que eu tenho, a gente percebe no mercado mundial uma queda do valor do dólar. O Brasil hoje, o dólar está, neste momento, a 4,78. Né? 4,78. Quer dizer, isso é importante para o Brasil? É importante. Mas vamos virar agora a mesa e olhar do lado americano. Né? Quando a gente teve uma situação que o dólar estava quase R$6 há um tempo atrás, o que, que significava isso? Que um americano que quisesse investir no Brasil pegaria o seu $1 e esse $1 viraria R$6 no Brasil. Ele teria um ganho com isso já de cara. Hoje, se ele fizer a mesma operação, ele vai trazer para cá e vai virar 4,78. Quer dizer, a perspectiva é que nós tenhamos uma elevação do valor do dólar em relação ao real, Luciano. O que significa isso? Que esse americano, se colocar o dinheiro hoje no Brasil e o valor do dólar subir, né, vamos dizer assim, que o dólar vá para 5,50, o dinheiro dele já está no Brasil. Portanto, em termos técnicos, ele perdeu dinheiro, né, porque trouxe para cá neste momento que o câmbio está desvalorizado. É engraçado pensar, né, é interessante pensar como que esse equilíbrio de balança entre câmbios, moedas e taxas de juros nos afeta no dia a dia, né, Luciana?
Impressionante. E agora, sobre esse fato de que os países estão até revendo, né, a questão do comércio exterior e o dólar, ele pode perder essa força que ele sempre teve, né, como moeda balizadora da economia mundial?
Luciana, tem até um artigo em espanhol, foi publicado há pouco tempo, e eu falava sobre esse mesmo assunto com um colega, né, que também se interessa muito por discussões de nível macroeconômicas, né, de investimento, e a gente falava sobre isso, né, que realmente tem essa possibilidade. Existe uma condição, e essa mudança de excluir, né, o seu inimigo da operação com o dólar faz com que o inimigo não precise mais de dólar. Então, se a Rússia era aquele país que fornecia todo o petróleo e todo o gás que a Europa comprava e fazia essa operação recebendo em dólares, a partir de agora não recebe mais em dólares. Portanto, toda essa demanda de capital que existia pela moeda americana, ela cai. Portanto, o valor da moeda fica menos atrativo, né? E isso realmente pode significar uma mudança, né? Alguns até brincaram, será que vai entrar agora, então, de repente, as criptomoedas? Eu falei que eu acho que ainda não. Mas que isso significa, no mínimo, que o euro pode reagir positivamente ou que, ainda assim, o rublo possa reagir neste momento positivamente, é uma questão que está na mesa e eu acredito que a perspectiva é que o mercado mundial se movimente para essa direção, Luciano.
E tem a questão da moeda chinesa e também do ouro, né?
Exatamente. O ouro é uma moeda, onde assim, é uma commodity, né? Que ele tem muita busca, muita procura, exatamente quando nós temos uma situação de crise. E eu digo crise de qualquer tipo, né? Aquela que ela tem um alcance global. Então, quando a gente fala de uma guerra muito forte, muito grande, o ouro sobe. Quando a gente fala de uma pandemia, o ouro sobe, né? Por quê? Porque ele vira reserva de valor. E reserva de um valor móvel, né? Então, se você tiver 1 quilo de ouro no bolso, você tem uma fortuna que permite você recomeçar a vida em qualquer lugar do mundo, né? Isso não é um exagero, né? Isso você reinicia em qualquer lugar do mundo com 1 quilo de ouro. Então, por isso que a busca pela commodity do ouro tem esse interesse, com certeza. E a moeda chinesa está no páreo, né? Ela só não acelera essa discussão e provoca a derrocada efetiva do dólar, exatamente porque eles possuem uma reserva muito grande também em dólares lá. Então, não teria sentido os chineses desvalorizarem aquilo que eles têm uma reserva tão grande. É como se a gente tivesse aqui 3 trilhões de dólares em dinheiro e eu quero desvalorizar. Para quê? Vou perder dinheiro? Não vou. Mas o processo de transformação da moeda de parâmetro mundial já está acontecendo, né? Exatamente pela falta de foco e força do governo americano frente a essa crise que ocorreu, né? Entre a Ucrânia e a Rússia, né? Apontaram naquilo que estavam enxergando e erraram o alvo de uma maneira absurdamente grande.
Poxa. Professor, voltando a falar sobre a inflação de custos e a inflação de demanda, né? Essas medidas recentes do governo federal de liberar FGTS, de adiantar aposentadorias, né? Isso pode aumentar a liquidez no mercado e trazer a inflação por demanda?
Isso tem o objetivo de aumentar a liquidez e tentar fazer a economia voltar a girar um pouco mais, né? Porque vamos pensar o seguinte, que se a gente falasse de extremos, né, de extremos absurdos, a gente fala de, nós temos uma economia que está estagnada, né, e o Brasil não está nessa situação, já estivemos numa situação bem pior, já no passado recente, né, e não está tão ruim assim, mas esse dinheiro que está entrando no mercado através do fundo de garantia, através de aposentadoria liberada antecipadamente, e todas essas medidas que são emergenciais, têm o efeito de realmente irrigar a economia, para garantir que as pessoas consumam e mantenham minimamente a sua condição de vida para esperar que, na sequência, né, se houver uma volta do movimento das indústrias, do comércio e das questões que envolvem o agronegócio do Brasil como um todo, a gente consiga realmente retomar a operação com a saúde do dia a dia normal. Né? Mas, com certeza, o objetivo é de voltar a dar liquidez ao mercado. Se isso vai gerar inflação de demanda, eu acho que é improvável, porque nós estamos com um freio de mão bem puxado. Né? Uhum. Então, imagine que se isso fosse um óleo a ser colocado nas nossas engrenagens, a gente está com um pouquinho de areia lá ainda. Por isso que esse dinheiro vem só para ajudar a limpar um pouco o nosso processo e garantir que a máquina volte a funcionar. Mas vai mais óleo ainda, viu, Luciana? Não vai ser só isso, não. Não dá para rodar só com esse recurso.
Ah, então tá. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Agradeço, Luciana, e também ao Carlos, nosso ouvinte, que nos mandou essa provocação com relação ao Copom, e nós temos outras questões também que ele indicou, e eu sugiro que nossos ouvintes sigam o exemplo do Carlos e perguntem, né? Na seleção que o Carlos nos fez aqui, Luciano, eu estava verificando, é quase um MBA, tá? MBA em Investimentos e Análise de Investimentos do Brasil. Mas está de parabéns. Obrigado pela participação.
Obrigado, professor. Até a próxima. Agora, 13h17.